Nós vamos debater um assunto, o fenômeno das fake news. Encontra-se aqui nos estúdios o juiz de direito Carlos Eduardo Mattioli Cocani, ele que representa a vara da infância e juventude, família Nexus, aqui de União da Vitória. Vamos abordar este assunto, até porque as chamadas fake news, as informações falsas, ou as distorcidas, né, informações distorcidas espalhadas nas redes sociais, se tornaram uma epidemia. E é possível mudar esse jogo? Dr. Carlos, muito obrigada por participar aqui do CBN Vale do Iguaçu, trazer esta informação, ainda mais no momento em que nós estamos vivenciando, após a greve dos caminhoneiros, a incitação de algumas pessoas de que haverá uma nova greve na próxima segunda-feira. Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo.
Boa tarde. Meus cumprimentos, Vanessa, toda a equipe da rádio e também especialmente aos ouvintes que nos acompanham. São inúmeras questões. Vou responder de forma objetiva e fico à disposição para o cumprimento das perguntas. Vale lembrar, antigamente, esse tipo de mentira, de boato, maldoso, falso, etc., ele ocorria no boca a boca, né? As pessoas iam conversando, iam passando adiante. E também por panfletagens. Muitas vezes na época ali das eleições, na época de campanha, era muito comum aquele panfleto que espalhava em todo o bairro, depois ia para o bairro vizinho. Daqui a pouco a cidade inteira tinha recebido ali debaixo da porta de casa, era jogado no jardim, até ia distribuindo em mãos com mentiras ali, que depois se havia alguma dificuldade para conseguir consertar ali as informações que eram repassadas. A lição de como isso acontecia lá na época, a informação correta, né, o contra fake news, antigamente, de que forma se procedia quando isso era levado adiante? De duas maneiras. Primeiro, com a responsabilidade das pessoas de refazer, de passar a notícia correta adiante, de refazer as informações que foram propaladas de maneira falsa,
uhum.
E num paralelo à responsabilização criminal. Então, o que funcionava em campanhas políticas na época da panfletagem equivocada era a responsabilização criminal, né, em outras searas, junto ao judiciário, mas especialmente criminal, e também a contra-informação, a imprensa, os poderes constituídos, repassar a informação correta adiante. Né, e em paralelo, claro, com a questão aí da responsabilidade de cada um de ter aí o cuidado, a cautela ao receber a notícia, de não passar adiante sem ter a certeza, e quando vir a notícia do órgão oficial, repassar aí sim adiante com bastante vontade, digamos assim, para que espalhe de maneira firme. Especificamente a respeito da questão, ora, da manifestação que ocorreu aí dos caminhoneiros, que durou cerca de 10 dias e terminou agora há 48, 72 horas atrás.
Exato.
É importante dizer que o movimento terminou, né, não há nenhuma associação, um movimento de caminhoneiros que tenha continuado, né, até hoje, lá um dos únicos focos no Brasil que existia, que era o Porto de Santos, também se desfez. Então não há mais nenhum lugar no Brasil, nós passamos de mais de 600 pontos, chegamos a ter, de mobilização de caminhoneiros no país, o que é bastante grandioso, para zero. Né? Hoje não há nenhum caminhoneiro mobilizado em razão, né, ou em continuidade desse movimento que havia se iniciado há duas semanas atrás, encerrou semana passada. Esse é um primeiro ponto. A segunda questão, não há notícia de qualquer associação que envolva aí caminhoneiros autônomos ou qualquer outro órgão aí que conjugue interesse da classe dos caminhoneiros de reiniciar o movimento nesses dias. Né? Não há nenhuma informação de nenhuma entidade. Então isso é sempre importante ressaltar. Há outras questões também, como por exemplo, esse movimento ele se organizou de uma forma paulatina, ou em outras palavras, ele aos poucos foi crescendo, e em determinado momento, ali, alguns dias após o início, ele se tornou muito forte. Aí depois veio aí uma reação dos poderes públicos, aí do governo federal iniciar uma negociação, teve um primeiro momento que deu errado, depois a negociação fluiu num segundo momento, houve uma judicialização na esfera do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes usou uma multa para as associações de caminhoneiros, salvo engano, no valor de R$100 mil hora de manifestação, e para os caminhoneiros de 10 mil por caminhão ali que estivesse estacionado ali na beira das estradas com esse intuito de imobilizar, de atrapalhar o trânsito, algo nesse sentido. É importante dizer que nesse momento não seria razoável, aí eu falo aqui uma manifestação, claro, mais pessoal, mas para que se possa daí concluir o que eu vou dizer adiante, não seria razoável que se ressurgisse esse movimento de hoje para amanhã, por exemplo, ou de domingo para segunda-feira, como se vem falando. Porque aí há todo um aparato, inclusive, de processo judicial, aí, uhum, de possibilidade dos órgãos de trânsito, das polícias, multar, eventualmente, quem agisse dessa forma nesse momento agora, né? Então, não seria muito, digamos assim, inteligente dos movimentos, logo após agora encerramento e com toda essa situação aí de multa e de mobilização que surgiu do governo um pouco mais adiante, reiniciar o movimento. Então, não vislumbro que isso possa acontecer, né? E há também uma série de outras situações aí que indicam a total aí, em verdade, dessas informações que vêm sendo prolatadas aí via WhatsApp, via vídeo, via áudio e até alguns textinhos aí que o pessoal montou, botou um monte de letras coloridas, né? Não há qualquer sinal de que isso seja verdadeiro. Claro que, ressalto aqui, abro um parênteses, as coisas mudam muito rápido, né? Com as redes sociais, o mundo evoluiu, a situação às vezes pode mudar de um dia para o outro. Mas não há qualquer indício de que isso vá ocorrer agora, como se vem espalhando aí maldosamente nas redes sociais, especialmente no Facebook e no WhatsApp, que possa um movimento vir a surgir. Então essas são algumas questões. E daí, claro, terminando de responder as questões que você passou no início, Valença, é importante destacar que há também a tipificação criminal, né? Eventualmente, quem prolatar essa informação, ou seja, gravar um vídeo, repassar adiante via Facebook, via WhatsApp, áudios, montar essas informações, inclusive da forma como alguns vídeos, alguns áudios que nós visualizamos por aí, isso, pode responder aí pela prática de tipos penais, ou seja, pode responder aí por crime, né, que seria, a meu ver, aí numa análise mais superficial, aí, sem estudar mais profundamente o caso, mas facilmente aí se configuraria crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, especialmente ali os artigos 22 e 23, que falam ali em fazer em público propaganda de processos violentos ou legais para alteração da ordem política ou social, e também o artigo 23, incitar a subversão da ordem política ou social, criar animosidade, luta ou com violência entre as classes. Então, fica aí a advertência.
Então, só
para
a gente entender,
né?
Se o senhor me permite, claro, a divulgação de notícias falsas tem como alvo uma pessoa, uma situação em específico, há uma responsabilização civil, então, para o ofensor.
Civil e criminal.
Civil,
né?
E criminal.
Vale dizer, por exemplo, alguém que inventa uma informação aí maldosa sobre outra pessoa pratica um crime contra a honra.
Uhum.
Né? Então, se alguém recebe, é espalhada uma notícia aí via WhatsApp, Facebook, falsa sobre outrem, a pessoa pode e vai responder um processo criminal por crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, e pode ser também responsabilizado pela vítima por responsabilidade civil, que daí seria uma indenização em dinheiro, publicar na imprensa a resposta, dizendo que mentiu, que não tomou cautela ao divulgar, etc. Nesse caso em particular dos caminhoneiros, eventualmente alguém que venha a trazer aí informações não confirmadas, divulgar isso aí com bastante destaque, e especialmente, né, propondo aí, por exemplo, que as pessoas saiam fazer compras, que vai, o mundo vai acabar amanhã, né, não vai, o mercado não vai mais ter produto nenhum, gasolina nunca mais vai se comprar, as pessoas não vão poder sair à rua. Então, esse tipo de notícia, especialmente vinda conjuntamente com a inexistência de qualquer comprovação de que alguma entidade, alguém realmente esteja propondo uma manutenção de movimento de paralisação, movimentos grevistas, é uma irresponsabilidade que não beira a prática de crime, ela se configura efetivamente como prática de um crime.
O que se observa é que a comunidade está com um pé aqui e outro já no supermercado, no posto de combustível, né? Não tem como negar que a mentira está vencendo a verdade neste momento. Pelo menos essa é a impressão que nós temos. Como o senhor bem destacou, as pessoas parecem estar alarmadas e alguns buscam com pressa combustível nos postos, mantimentos nos mercados. Até aproveito para questionar aqui o senhor sobre esta própria procura que colabora para que haja o desabastecimento. E pode haver um desabastecimento nem novamente se isso ocorrer. As pessoas precisam se preocupar neste momento?
O mais importante, a meu ver, é aquelas velhas frases que a gente ouve desde a infância, né? É, ali do professor, do pai, da mãe ali responsável, de contar até 10, respirar fundo, avaliar com um pouco mais de calma, não entrar nessa onda de, muitas vezes, de pessimismo, de balbúrdia, de confusão, de loucura até, digamos assim, né? Então, ao receber um áudio desse, não presta muita atenção, ouve aqui a CBN, ouve esse jornal de preferência, acompanha os órgãos de imprensa, procura se inteirar com um pouco mais de qualidade. Até há um site aí, por exemplo, na internet, chamado boatos.org, se não me engano. Uhum, então, clica ali no próprio celular, consegue lá verificar. Já tem lá, desmentindo aí essa nova greve de caminhoneiros nesse site. Né, vocês estão aqui dando a oportunidade, por isso que eu aceitei prontamente o convite, porque também nós, como judiciário, atuamos em regime de plantão. Nesse feriado, né, o judiciário fecha hoje com compensação de horas, em razão do feriado de ontem. Então, hoje o judiciário está em plantão. Eu não atendo o plantão de hoje até segunda-feira, mas ainda assim fomos procurados aí por inúmeras pessoas via telefone, via WhatsApp, pessoalmente.
Preocupadas.
Me pararam hoje até na rua, muita gente perguntando, pessoas de todos os níveis sociais. Então, a recomendação é sempre essa, cautela. É como aquele panfleto que vinha lá na véspera das eleições, ou aquele boato que saía antigamente, fulano morreu, né? Tem umas personalidades aí que já morreram umas 20 vezes, né? Silvio Santos, né? Aí espalha, todo mundo acredita, tem gente que fica triste, daqui a pouco vê lá que era uma mentira que foi espalhada em grupo de WhatsApp, ou em boato, boca a boca mesmo, as pessoas conversando em roda de conversa.
Eu mesmo estou.
Exatamente. Então a regra é a mesma, né? Respira fundo, continua seguindo essa vida normal, né? Agora é o momento de virada do mês, espera o salário entrar na conta, não vai sair fazendo dívida sem ter o dinheiro para pagar, depois cobrar juros, comprar no cartão, de repente não consegue pagar a fatura do cartão no outro mês. Então, o importante é ter responsabilidade mesmo. Seguir aqueles conselhos antigamente, respirar fundo, contar até 10, né, ver que, de repente, as informações não têm muita lógica, né? Agora, claro, como eu falei, as situações mudam, né? Mas se mudar, acompanha aqui a CBN, acompanha, né, os jornais locais, o comércio. Fica atento aí às notícias oficiais, dos órgãos da imprensa, que têm essa responsabilidade sempre de passar a informação correta.
E que também está de plantão.
Isso, quem passa, isso. Só fechando o raciocínio, quem passa a notícia de que os órgãos da imprensa são fake news, muitas vezes é o mesmo sujeito que está usando a causa aí, ou os sujeitos, né, que estão causando esse caos social, que daqui a pouco não vai se confirmar, né? Então, analisa com cautela, né? Se a informação tem algo de estranho, guarda um pouco, toma um pouco mais de calma, segue a vida normalmente, que de repente as coisas daqui a uns dias estão acertadas e a pessoa não vai ter aí feito uma despesa que não possa pagar, não corre o risco aí de desabastecer o mercado e tirar produto ali de ordem essencial que alguém possa estar precisando com mais prioridade.
Tá certo. Há uma descrença generalizada nos poderes constituídos do país. Alguns grupos pedem esta intervenção militar. Até amanhã em Caçador haverá um movimento com relação à intervenção militar, falamos há pouco, e que não existe na Constituição. Isso motivado pelo entendimento de que os militares seriam hoje os únicos com alguma moral para conduzir o país. Como é que o senhor vê o Brasil até as eleições de outubro deste ano?
Nessa semana que passou, nessa curta semana, ainda em razão do feriado, o Tribunal de Justiça, conjuntamente com o Ministério Público do Estado do Paraná e a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional paranaense, assinaram uma nota conjunta pela democracia. A melhor solução sempre é a democracia, né? Vale lembrar que em regimes ditatoriais, sejam militares ou não, via de regra os direitos ficam cerceados. Inclusive o direito de se manifestar, o direito de fazer greve, o direito de opinar, a liberdade de nós estarmos falando de todo e qualquer tipo de assunto aqui, via rádio, via imprensa, há sempre uma esfera muito obscura aí em regimes ditatoriais, sejam militares ou não. Então, o que nós devemos buscar é o diálogo respeitoso, né? Da mesma forma, dentro da democracia há o debate.
Sim.
E o debate, muitas vezes, ele é um debate que ferve, né? Que ele exalta os ânimos, as pessoas se incomodam com a opinião contrária. Mas mesmo nesse debate, nós estamos dentro de um regime democrático, o que dificilmente viria a ocorrer num regime ditatorial, seja militar ou não, né? Então a importância de que nesse momento se estabeleçam aí parâmetros, que cada um faça uma avaliação interior da necessidade de debater e ouvir o outro, né? As pessoas não são acostumadas a ouvir. elas, antes que a pessoa que se conversa, dialoga ou escreve na rede social, termina de falar, já interrompe, já passa por cima. De repente, dentro daquela informação que nós não concordamos, pode ter algo de útil ali para a nossa autorreflexão, que, independente de nós mudarmos de opinião ou não. E, de repente, até ouvindo mais atentamente o outro, inclusive a opinião discordante, podem surgir ali pontos de debate, de questionamento, que nós encontramos nosso para incutir informações outras de acordo com aquilo que nós concordamos. E tudo isso só se estabelece num ambiente democrático, né, num sentido mais amplo, num sentido amplíssimo, né, de democracia, de liberdade, de opinião, de debate, etc. E no interior das pessoas, aí na consciência de cada um, um ambiente de respeito, de diálogo, um pouco mais de calma, um pouco menos aí de um nervosismo que não leva a nada, acaba criando mais confusão e mais situações, muitas vezes, de violência.
Já que destacamos que agora em 2018 será ano de eleição para os cargos de presidente da República, governadores, deputados e senadores, e o país já se prepara para enfrentar, até foi destacado pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma avalanche de fake news e informações manipuladas. É um tema sendo discutido pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E os principais veículos da internet é o Google, Facebook, Twitter e o WhatsApp, que alegam que estão trabalhando em conjunto com as autoridades para reduzir a disseminação de notícias falsas. Além da mídia, que já está buscando, né, a mídia séria, que busca dia a dia as informações coerentes à comunidade, aqui a prova, o Tribunal Superior Eleitoral e ministérios também estão partindo dessa premissa.
Essa seria a seara, como nós falamos no começo, de responsabilidade do poder público, especialmente, seja na esfera criminal, seja aí na conjugação de esforços institucionais, inclusive empresas privadas, né, que trabalham em lucro, etc., mas que têm também, sem dúvida nenhuma, como todos nós e como poder público, a responsabilidade moral, social, de seguir o ordenamento jurídico, seguir a legalidade, seguir as regras previstas na Constituição. E nessa seara de conjugação aí de esforços múltiplos, né, sejam institucionais, sejam públicos ou privados, há também ali o aparato criminal que fica à disposição com base no ordenamento legislativo, ou seja, quem praticar um crime vai responder, seja ele por rede social ou não. Paralelamente a isso, aí a responsabilidade de cada um, né, Vanessa? Então vale aquele ouvinte que nos acompanha aí a atenção para que nós, inclusive no nosso cotidiano, assim como nós cobramos do meio político, de que haja responsabilidade e não exista corrupção, né? Vale sempre o juízo de reflexão se nós, de repente, no cotidiano, não estamos praticando outras condutas corruptas também, né? De repente, levando lá uma caneta no lugar onde trabalha, sem avisar, e por aí vai, daqui a pouco nós estamos ali só praticando um crime de montante menor, mas não deixa de ser também a prática de um crime, né? E por aí vai, de repente negociando ali para não levar uma multa e situações mais adiante. Então é necessário que se faça esse juízo de reflexão de cada um. E também na rede social, se divulgou recentemente, um dos maiores aí, meios de se espalhar notícias equivocadas, falsas, as chamadas fake news, são nos grupos de família, né? Uhum. Por quê? Porque de repente também a pessoa ali está mais relaxada, mandou uma piada agora há pouco, falou uma coisa engraçada um pouquinho mais adiante, daqui a pouco vai a notícia falsa junto. Então até nesse nosso cotidiano há responsabilidade também de se cobrar, né, do órgão de imprensa, do meio político que se divulgue aí as coisas conforme acontecem, mas que nós tenhamos essa responsabilidade, cada um de nós, no momento ali de repassar adiante, de refletir se é isso mesmo ou não, e na dúvida, de repente, não enviar. Primeiro aguardar e pesquisar melhor, aguardar, né, um esclarecimento da informação.
O que ocorre é uma demonização da política propriamente dita, né? Há quem diga que trabalha com as redes sociais e também atrelado com a questão comportamental, de que estas fake news em redes sociais são como bolhas tóxicas e se tornam e acabam tornando os ambientes mais belicosos, ou seja, apresenta comportamento agressivo. É isso que nós temos visto?
Isso também nós fazemos o reflexo do que ocorria antes da internet, de toda essa grande gama de informações que nós temos com a evolução das redes sociais. Antigamente, a aglomeração de pessoas sempre foi muito perigosa, continua sendo, inclusive. Porque na aglomeração, às vezes, as pessoas ganham uma maior coragem, muitas vezes fazem uso ali de alguma substância, bebida alcoólica, etc. E no coletivo, a exposição sendo menor, as pessoas fazem ou agem, muitas vezes, de maneira que não agiriam isoladamente. A rede social reproduz isso na modernidade, né? Na contemporaneidade da existência de uma rede social é muito mais fácil você fazer ali um xingamento e passar uma informação falsa, porque você não está se expondo. Você está por trás ali de um celular, você passa para alguns amigos, muitas vezes até se criam aí sites falsos, a pessoa cria uma segunda conta para não aparecer. Então é uma outra forma, é um outro mecanismo também de revelar essa bolha tóxica que você muito bem mencionou. Vale lembrar que mesmo sem identificação, é possível, né? A delegacia, existe no Paraná uma delegacia especializada em questões informáticas, descobrir ali o IP do computador, do celular e chegar até a origem da pessoa que começou a repassar aquelas informações falsas ou que se colocou atrás aí de um pseudônimo, de um nickname ali, um nome falso ali que não existe.
Um apelido. De repente. Para a gente finalizar, um minuto, doutor Carlos, conte para a gente, podemos ficar otimistas daqui para frente com relação às informações, à comunidade? O senhor acredita que pode entrar, virar o jogo, como nós falamos no início da entrevista? É possível o otimismo?
É possível sim, Vanessa, parabenizar vocês por abrir esse espaço para debater esse tema que está incomodando as pessoas nesses dias e ressaltar que nós temos, pela Vara da Infância e Juventude, contato com o Núcleo Regional de Educação, mas fora que toda a rede de ensino volta a funcionar normalmente na segunda-feira, né, o Poder Judiciário estará funcionando normalmente, o comércio estará aberto, as pessoas voltam à vida normal, não vai ter nenhum tipo de situação que vá tirar dos trilhos a nossa tranquilidade, nosso sossego. Vale destacar isso, não há nenhuma informação oficial aí de que possa existir um movimento que retorne ou que venha atrapalhar nosso cotidiano. As pessoas podem e devem seguir aí de forma tranquila, de forma ordeira, com paz, com tranquilidade e sua vida adiante.
Agora, 5 horas, Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de direito de União da Vitória, obrigada pela entrevista, uma boa tarde, bom fim de semana.
Obrigado, sempre à disposição de vocês.
Então, muito cuidado ao compartilhar notícias com base apenas na manchete, sem ler o seu conteúdo na íntegra, enfim, fica aqui o nosso recado. Não acredita em tudo que lê, assiste e ouve.